Olá, boa tarde. Esta semana ficamos a conhecer as equipas que vão jogar a meia-final da Taça Portuguesa de Futebol, Caldas Desportivo das Aves e Porto Sporting, a clássico antes do Jamor. Na Liga, o Sporting derrotou o Desportivo das Aves com o Ruben Ribeiro, reforço de inverno, a estrear-se em bom plano. Finalmente, chegou a um grande, escolheu a camisola 7 e jogou de olhos fechados, como se estivesse em campo, a jogar pelo Rio Ave. Uma assistência para o primeiro golo, num jogo onde Bas Dost marcou 3. O outro protagonista da jornada é Jonas, claro, jogo após jogo vai marcando. Assim foi em Braga, onde o Benfica ganhou folgado no primeiro grande desafio da segunda volta. O resultado criou um fosso grande entre os três candidatos ao título, Porto, Sporting, Benfica e o Braga, o quarto classificado. Abrimos a emissão dos grandes adeptos, o clássico de segunda-feira com o Miguel Guedes. Olá, Miguel.
Olá,
Viva.
Viva. Boa tarde.
Telmo Correia. Olá, Telmo.
Olá, boa tarde.
E Jaime Moura Ferreira. Olá, Jaime. Viva.
Olá, Viva. Boa noite.
Viva. E abre o Telmo a emissão, obviamente olhando para o jogo grande e para a vitória preciosa do Benfica em Braga. Imagino, Telmo, que tenha visto uma das melhores exibições do Benfica esta época e isso o deixa entusiasmado para o que se vai passar na segunda volta.
Não, eu vi várias coisas além disso, não? Ou seja, eu vi uma exibição muito boa, de facto, do Benfica em Braga, uma exibição que eu acho que, enfim, nem tenho aqui, estou a citar de cor, mas toda a imprensa desportiva, fosse aquela que fosse, teoricamente, mais próxima do Benfica, ou mais distante, ou fosse o que fosse, todos falaram em exibição categórica, convincente, em grandiosa, quer dizer, foram várias as expressões desse género que foram usadas e, portanto, não sou eu que o estou a dizer. É, de facto, um jogo muito conseguido, na minha opinião, da parte do Benfica, num dos estádios que são, obviamente, no país, eventualmente com exceção do Dragão, o mais difícil para o Benfica, um dos mais difíceis, seguramente, para o Benfica. E, portanto, nessas circunstâncias, e sendo que um jogo, e tinha-se outra vez levantado aquela ideia de o Benfica vai começar a segunda volta, se o Braga está muito bem, eu até ouvi dizer entre a semana, já ouvi dizer de outras equipas também, uhum. E em alguns casos até será verdade, mas também ouvi em alguns comentários que o Braga estava
e
a jogar
neste
muito...
caso era verdade, o Braga só
que
tinha
Braga
perdido em
estava
casa.
A jogar muito mais que o Benfica e que estava muito isso. Forte, e cheguei a ouvir coisas desse género, ou pelo menos próximo disso, que o Braga estava melhor que o Benfica, por assim dizer, e portanto, eu que encarava este jogo, como lhe disse, Tiago, com algum otimismo, o Tiago é testemunha disso, porque fizemos programas sobre isso, não é? Pelo menos dois, que encarava este jogo com otimismo, na base de que, de facto, o Braga está próximo, o Braga está a tentar chegar ao Benfica e, portanto, está a tentar entrar no pódio, como tem feito várias vezes, ou pelo menos algumas vezes nos últimos anos, é pelo menos a equipa que mais vezes o tem feito. O Braga, de facto, está bem, tem uma boa equipa, tem um excelente plantel, tem excelentes jogadores, não é? Quer dizer, não é preciso estar aqui a nomear, mas todos nós sabemos que tem excelentes jogadores, mas o Benfica tinha estado quase sempre bem nos jogos com as equipas mais competitivas do campeonato, não é? Apesar de não ter ganho, não ganhou no Dragão, onde esteve muito bem nos primeiros 20 minutos e depois defendeu bem, fez uma exibição muitíssimo convincente no derby na Luz, não é? Quer dizer, que também não ganhou, não vale a pena estar aqui a repuxar toda essa discussão, mas fez uma exibição que, na minha opinião, justificaria uma vitória e, portanto, sempre que defrontou equipas competitivas no Campeonato Nacional, o Benfica tinha estado muito bem, portanto, encarava com confiança este jogo e isso veio a confirmar-se. Acho que é um jogo, curiosamente, em que, se nós virmos bem, é um jogo muitíssimo disputado. Eu acho que foi um excelente espetáculo de futebol, foi dos bons espetáculos de futebol que este campeonato já esteve, não foi o único, mas foi um dos bons espetáculos, seguramente. Um jogo que, e de resto falaremos a seguir, quer dizer, falta um dos jogos, não é, dos três grandes, ou dos
três
representados neste programa, ou dos três participantes neste programa, falta o Porto,
daqui a pouco, o Estoril.
Que começará daqui a pouco no Estoril, mas os dois jogos são jogos que, quer um quer outro, quer dizer, jogos diferentes, obviamente, e com graus de dificuldade completamente diferentes, mas quer um quer outro, se pode dizer que o resultado... espelhando uma superioridade, não espelha forçosamente todo o equilíbrio que houve. Houve muito equilíbrio no Braga-Benfica. Se o Tiago for ver, ou se qualquer um dos nossos ouvintes for ver a estatística, é quase tudo equilibrado, exceto nas oportunidades de golo e, obviamente, nos golos também marcados, não é? Porque posse de bola até é mais para o Braga, remates é repartido, tudo o resto é quase tudo repartido, com uma diferença, que é o Benfica teve muito mais oportunidades de golo, o Braga tem duas ou três. Aqui o Bruno Varela correspondeu extraordinariamente e apesar depois de ter tido um erro, de facto, e talvez o seu único erro durante o jogo, para duas duas ou três defesas muitíssimo boas, ou tiramos três intervenções e duas defesas muitíssimo boas durante o jogo. E depois o Benfica não tem três oportunidades como o Braga, o Benfica tem seis ou sete à vontade, também não tenho aqui uma estatística absoluta, mas tem seis ou sete, e algumas das mais flagrantes, não é? Quer dizer, uma delas em que está, o Braga está, enfim, a equipa está batida, a bola vai ao poste com o guarda-redes já batido, e que podia ter dado logo ali o 2-0, não é? E depois aquela flagrantíssima, quando o Benfica baixa as suas linhas na sequência do gol do Braga, que surge até um bocadinho de um infortúnio, de um lance mal medido, a reação do Benfica não é boa, o guarda-redes ficou a meio da viagem, e portanto o gol do Braga surge até um bocadinho, não digo do nada, mas que o Braga estava a tentar reagir, de facto o Braga tem ali 15 minutos bons de reação, mas não, quer dizer, se o Benfica tivesse defendido bem, provavelmente nem tinha acontecido. A seguir o Braga tenta ainda, e o Benfica recua um bocadinho as suas linhas, passa a jogar num modelo diferente, lança o Raul no jogo. O Raul tem aquela oportunidade flagrantíssima, talvez que para além dos golos é a oportunidade, e tirando a bola no poste, é a oportunidade mais flagrante, não é? Completamente sozinho, estou por alto, está, só tem o guarda-redes pela frente. Mas depois também ele se redimiu ao fazer aquele golo, que é um golo de belíssimo efeito, uhum, pelo pontapé, com força, de lado, não é? Quer dizer, é um pontapé bonito, e é um golo bonito. Boas exibições do Benfica, e portanto a confirmar aquilo que nós benfiquistas esperamos, que é um Benfica em crescimento, um Benfica mais competente e mais capaz e mais afinado, e com um novo modelo de jogo já completamente acertado, com novos protagonistas, para fazer uma segunda volta que, obviamente, para chegarmos ao nosso objetivo, que é, primeiro, discutir o campeonato até ao fim e, se possível, e como é evidente, esse é o nosso grande sonho, voltarmos a ser campeões, precisamos de uma segunda volta, tenho dito várias vezes, da parte do Benfica exemplar. E o Benfica já esteve muito mais próximo dessa exemplaridade, num jogo onde, para além de tudo mais, convém dizê-lo e convém falar com rigor, é um jogo que foi jogado com fair play, na minha opinião, por parte de ambas as equipas e dos jogadores, não há lances maldosos, não há lances mal intencionados, há um erro que eu penso que é flagrante, quer do árbitro, quer do vídeo-árbitro, que é uma grande penalidade que ficou para assinalar sobre o Jonas no final da primeira parte. Agora, não faço também o que tenho visto muitas vezes fazer, que é perante um erro, e um erro com relevância, com importância. O Benfica, se tivesse feito ali o 2-0, provavelmente encararia o jogo daí para a frente e toda a segunda parte até com outra tranquilidade, mas é um erro relevante do Artur Soares Dias, mas, enfim, admito que seja um erro numa arbitragem que, inclusivamente, tirando esse erro, ele teve quase sempre bem. Uhum. Para terminar, Tiago, e porque presumo que os...
Sim, não quero monopolizar o debate, está na hora.
Só para terminar, dar, obviamente, um ou dois destaques, mais uma vez Krovinović, e, na minha opinião, melhor em campo, Franco Sérvio. Uhum. Já o tinha sido noutros jogos, já o tinha destacado, é um jogador que eu estou a apreciar muitíssimo, quer dizer, o foco tem estado muito no Krovinović pela novidade, mas o Sérvio tem estado extraordinário, faz de resto duas assistências para dois dos três golos, a primeira para o Sálvio fantástica, a outra um cruzamento também muito bem tirado, muito bem o Franco Sérvio, portanto talvez um destaque, obviamente depois Jonas e Sálvio também, duas grandes exibições.
Uhum. Marcando com o Raul neste jogo, a diferença, os três golos, assinando os três golos do Benfica, Miguel, impressões sobre o jogo, sobre a exibição do Benfica, obviamente a vitória no início da segunda volta e num terreno difícil em Braga, de resto era isso que eu estava a dizer há pouco, quando o Telmo começou a introdução, falando da competência do Braga, o Braga fez uma primeira volta ganhando os jogos, sim, todos, sim, em casa, excetuando o desafio com o Futebol Clube do Porto, perdeu.
Sim,
agora perdeu outra vez.
E é exatamente por essa primeira volta do Braga e pela essa competência indesmentível, uhum, que os resultados apontam no Braga, que mais estranhei a falta de capacidade do Braga neste jogo. Primeiro gostaria de dizer que o Benfica ganha bem o jogo, está por cima do jogo na maior parte do tempo. É evidente que este 4-3-3 do Rui Vitória começa a estar bem mais aliado. Uhum. Krovinović é uma peça absolutamente essencial, uhum, para esta matemática.
Sobretudo parece que resulta em jogos com maior exigência, frente a equipas que têm mais argumentos e que depois podem não conseguir expô-los, não é?
E o Jonas pode jogar perfeitamente neste modelo,
depois
do que
sim,
se dizia,
com
não é?
Certeza.
É um dos aspectos
importantes. E, portanto, Salvi serve também em bom destaque. Parece-me, por outro lado, que a grande decepção deste jogo foi o Braga. É verdade que, tradicionalmente, nos últimos anos, os resultados entre o Braga e o Benfica têm sido sempre favoráveis ao Benfica. Uhum. Portanto, o Benfica, esta coisa de ser um jogo difícil, é mais teórico que prático.
Temos uma série de 10 jogos em todas as competições, em todos os estádios, agora são 10, uhum, que o Benfica ganha 9 e empatou 1. De facto, o histórico recente é muito favorável ao Benfica.
E, portanto, eu não esperaria grandes dificuldades, ou tão grandes dificuldades, como, por vezes, um Braga-Benfica poderia fazer supor. No entanto, Confesso que este Braga é um Braga que me espantou negativamente, sobretudo na primeira parte, onde foi uma equipa completamente desligada do jogo, sem, enfim, displicente, eu diria. Os jogadores que provam tão bem normalmente, como o Danilo, com uma enorme distração no primeiro golo, o Fábio Martins, um belíssimo jogador, que passou completamente ao lado do jogo, ao ponto de ser criticado pelo próprio treinador, pensou na flash interview, onde até o acusa de falta de vontade, o que é gravíssimo. O Chadas, o Ricardo Horta, o Rosico tem três...
Ricardo Horta três, faz um jogão, ouve lá.
Três atrasos absolutamente inacredináveis.
Tem duas oportunidades para... que o Varela respondeu o Rosico bem ao Ricardo
faz,
Horta.
O Rosico faz três atrasos absolutamente inacreditáveis.
Ele não teve bem, de facto. O Ricardo Horta teve muito bem.
O Rosico faz três atrasos absolutamente inacreditáveis e passos de risco no momento em que os jogadores do Benfica poderiam... E num dos lances ganhou a bola, o avançado do Benfica. Portanto, muito explicente. E é estranho ver este Braga, porque o Braga que tinha, com dois dias apenas de preparação, com o Futebol Clube do Porto, tinha corrido no jogo, no Braga-Porto. Agora, com 7 dias de preparação, entrou nestes 45 minutos. O Benfica, obviamente, esteve competente.
Por acaso, o Braga-Porto é um jogo onde o Porto domina o desafio, sim, só ganha 1-0. Sim, mas aí,
mérito do Porto. Aqui não, mas o Braga teve mais.
O Braga, já sabemos, é o costume. O Braga nesse jogo...
Nesse jogo apenas... foi mérito do Porto. O Braga teve muitíssimo bem. Agora, como foi com o Benfica, já é tudo ao contrário. Mas pronto.
Se me permitires, o Braga... Muito obrigado. O Braga neste jogo, com 7 dias de preparação, consegue, enfim, correr 5% ou 10% do correr contra o Porto. Mas isso não é pouco vulgar. Achei estranho que toda a gente pinta esta exibição do Benfica, que foi positiva num campo, enfim, com alguma dificuldade, como é evidente, pinta como demolidora, avassaladora, que haja este otimismo reinante.
Há alguma narrativa para
toda
uma...
a gente da imprensa. Eu não. Eu acho que foi mais uma boa exibição.
Eu tenho
como
que fazer esta
dragão,
pergunta ao Miguel,
do derby.
Porque alguns dos nossos ouvintes podem não estar a entender, dado que eu próprio estou aqui e não estou a entender. Há aí uma narrativa para uma teoria da conspiração?
Não. Vamos deixar o Miguel concluir. Eu gosto sempre de ouvir e acho que o teu otimismo, o otimismo reinante, fica-te bem. Mas a narrativa é do Abel, é do treinador de Braga, que disse, e cito: foram erros técnicos. Uma coisa é o adversário condicionar, outra coisa são os erros não forçados. Não podemos continuar a cometê-los. Esta é a narrativa. Uhum. Aliás, a narrativa comum ao Pepa, também no jogo Tondela, que diz: a nossa falta de intensidade foi gritante, não esta a nossa imagem, isto não é admissível. Dois jogos em que os próprios treinadores dos clubes adversários do Benfica se queixam da atitude da sua própria equipa. Portanto, esta é a narrativa. Eu gostaria só de terminar dizendo o seguinte: no primeiro golo, ninguém sai ao portador da bola, ninguém marca Sálvio. No segundo golo, três defesas na área, com Jonas a conseguir aparecer completamente sozinho. E no terceiro golo, há 5 defesas para 3 avançados. E ninguém marca os jogadores do Benfica. Eu acho que isto é desplicência. E, portanto, estranhei, naturalmente, um Braga tão competitivo que faz uma espécie de treino aberto
está
na primeira parte.
Está esclarecido o ponto de vista do Miguel em relação a isso, a estranheza da forma como o Braga jogou, como os jogadores estiveram em campo, e o Jaime acompanha, viu o jogo assim também?
Vi completamente, e devo dizer uma coisa, o facto de se apontar uma fraca intensidade por parte dos oponentes do Benfica, nomeadamente estes dois últimos, quer o Moreirense, quer o Braga, isso não significa qualquer espécie de teoria da conspiração.
Ou seja, são três, porque o Miguel fala do Tondela e foi consensual essa
ideia em relação
ao jogo do Tondela, porque a estatística demonstrou isso.
Tiago, em relação ao Tondela, eu próprio falei aqui que só fizeram sete faltas durante o jogo.
Estou a salientar
estes dois últimos que foram nesta...
Na vossa opinião, há três jogos, exatamente, mas são três. São os três jogos fora do Benfica, de resto.
São absolutamente incríveis e, portanto, eu aí, evidentemente, não concordo com o Telmo quando diz que é o segundo campo mais difícil depois do Dragão, antes era das Antas, porque, efetivamente, e o próprio Tiago já mencionou essa estatística, nos últimos 10 jogos o Benfica ganha 9 e empata 1.
Em todos os estádios, atenção.
Em todos os estádios.
Há 3 anos perdeu em Braga, depois disso há 10 jogos entre as duas equipas, jogaram muito.
Não, mas está bem, mas tem jogado bastante,
Liga,
e o Benfica tem passeado autenticamente em Braga, como aliás o próprio Rui Vitória acabou, de certo modo, por reconhecer na conferência de imprensa, dizendo que temos efetivamente ganho e tal, e pronto, eu acrescento sem grande dificuldade. Aliás, devo dizer que estranhei a forma como a equipa foi montada, embora Também me parece que este jogo foi lançado em bases talvez excessivamente amigáveis, eu diria, por parte das declarações de Abel, indo longe demais, no meu entender, relativamente ao espírito do jogo, quando se esperava um discurso um pouco mais guerreiro, e ele não se coibiu de fazer elogios atrás de elogios ao Rui Vitória, à equipa adversária e tudo isso. Não é que eu considero que o ambiente deva ser crispado, eu não estou a dizer nada disso. Estou a dizer é que esperava, enfim, um outro ânimo, um tom um pouquinho mais guerreiro por parte do treinador Abel, porque era um jogo importantíssimo. É bom não esquecer que se o Braga vence o jogo, claro, ficaria igual ao Benfica, não é? E, portanto, havia muita coisa em jogo naquele desafio. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Nós vimos que Hassan, por exemplo, que é talvez o avançado mais perigoso do Braga, não entrou sequer. Diego Sousa esteve no banco, só entrou no decorrer do encontro. Um Vukcevic absolutamente irreconhecível, e toda a gente reconhece a qualidade dele, uma qualidade que passa muito pela combatividade, pela forma como ele é pressionante. Nada disso aconteceu, ele estava irreconhecível. Eu recordo-me até de um lance em que ele chega ao meio campo e tem um jogador do Benfica à frente dele, vira-se para trás e, em vez dar a bola logo, perde a bola. Aliás, é um pouco assim que nascem os golos do Benfica. O segundo, então, é o primeiro. Como é que é possível um jogador do Benfica, no meio de cinco do Braga, ter aquelas facilidades todas para marcar? E depois, no segundo, o Jonas nem sequer está marcado, está ali no meio também de quatro ou cinco, sem qualquer espécie de marcação. Houve realmente uma fraquíssima intensidade de um Braga, no meu entender, absolutamente irreconhecível. E já nem falo daqueles três erros próprios absolutamente incríveis do Rosic, um dos quais não deu o golo do Jiménez, porque o Jiménez chutou por cima da barra. É absolutamente inacreditável. Muito não bem. Foi o primeiro, não é?
Ficamos com essas impressões.
Portanto, há um enorme contraste neste adversário e nos outros também, com a forma como se bateram contra o Sporting.
Isso aí eu
gostaria de salientar, porque efetivamente o Benfica aí, digamos, teve sorte. Pronto, é porque encontrou adversários debilitados
Mas tem que ser muito rápido, desculpe, irreconhecíveis, todos eles.
Só dizer que esta teoria da conspiração é
lá está, mas eu comecei por dizer que não é qualquer teoria da conspiração. O facto de nós denunciarmos intensidade por parte dos adversários não significa o contrário.
Sim, rapidamente,
estás a fazer uma afirmação que não é verdadeira.
Esta teoria da conspiração foi lançada em larga medida pela comunicação do Sporting e pelo seu diretor de comunicação, quando veio dizer que o Braga habitualmente facilitava em relação ao Benfica, é a expressão dele. E teve grande eco aqui. É uma teoria que eu acho que fica muito mal a quem a usa, porque é uma acusação gravíssima em relação ao Braga, enfim, não chega ao tom insultuoso que usou o presidente do Sporting em relação ao presidente do Braga, mas é uma acusação que fica muito mal de lançar sobre um clube como o Braga, que tem feito os resultados que tem. Para terminar, dizer só o seguinte, isto não tem nenhum fundamento, quer dizer, até porque é verdade que nos últimos anos o Benfica tem superior em Braga, mas o Benfica é tetracampeão para alguma razão, será, mas se olharmos para 20 jogos, nos últimos 20 anos, o Benfica tem 8 vitórias em Braga, 4 empates e 8
Meu
derrotas.
Deus, é preciso,
e em Alvalade,
é
em Alvalade, 20
anos. 20
anos.
Mas alguém está a falar
20
em 20 anos.
20 anos não é assim tanto tempo
Deus,
como isso.
Deus,
olha, há 16
anos,
o Sporting não é campeão.
Se tu vires,
não param.
Vale a pena para o Sporting recuar para 20, porque nos últimos 16 não tem nada para contar.
São 14.
Nos últimos 11 jogos em Alvalade, nos últimos 20 anos em Alvalade, o Benfica tem 11 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. Portanto, Alvalade tem sido mais fácil do que a Pedreira.
Tem sido um terreno onde o Benfica obteve melhores.
Exatamente, e por isso eu disse, e bem no início, o único campo onde é pior, o único estádio onde é pior para o Benfica tem sido o Dragão. E portanto, lançar este tipo de suspeição fica mal. O Braga, na estatística de jogo, teve muitíssimo bem. Uhum. Teve como esteve com o Porto, teve como teve noutros jogos.
Não faço a defesa
e o Benfica
do Braga
foi até igualmente superior, como foi com o Sporting. Não houve
tantas
bolas cortadas com a mão, nem tantos
Miguel e do azar. A argumentação do Miguel e do Jaime, em boa verdade, pediria um esclarecimento do grande adepto do Braga, mas que nós não temos a oportunidade
de
o fazer.
Não temos oportunidade de ver, mas
foi
é pena. Lamentável.
Devia tê-lo convidado.
Eu acho lamentável.
Um Braga a menos para o Jaime.
Um Braga muito competitivo.
Um Braga a menos para o Jaime e para o Miguel, com os argumentos que deram. Peço desculpa, vamos terminar a primeira parte. Meus senhores, foi a ideia que ficou. Um Braga a menos na perspectiva do Miguel e do Jaime
e os treinadores
e o Benfica competente na perspectiva
parte,
do
Telmo. São do Porto.
Nesta jornada, a primeira da segunda volta, ainda não vimos o Porto. Encerra a jornada na Moreira, no António Coimbra da Mota, com o Estoril esta noite. Mas já vimos na Taça de Portugal. O Porto eliminou o Moreirense, vitória por 2-1. E de resto, nessa meia-final, vimos também o Sporting seguir em frente e o Desportivo das Aves eliminar o Rio Ave num dos grandes jogos desta época futebolística. Isso leva-nos ao desafio da jornada, que assistimos em Alvalade. Podemos ter, por antecipação, assistido à final da Taça Portuguesa de Futebol, o jogo entre Sporting e Desportivo das Aves, duas equipas que estão na rota do Jamor e que não se encontram na meia-final. Na Taça vamos ter um Porto Sporting antes da final que vai ser jogada no Jamor. Frente ao Desportivo das Aves, o Sporting exibiu-se bem, ganhando por 3-0, mas encontrou uma equipa organizada, competente, que transformou o jogo num bom espetáculo de futebol. E o protagonista é um dos protagonistas. O protagonista é Bas Dost, obviamente, mas o protagonista, pela novidade, é Ruben Ribeiro, porque, como já salientei aqui, chegou e jogou com os novos colegas como se estivesse a jogar pelo Rio Ave. De resto, ele tinha feito 120 minutos na eliminatória contra o Desportivo das Aves, onde a equipa do Rio Ave foi eliminada. Jaime, primeira questão na abordagem ao jogo. Entendeu a opção de Jorge Jesus, que depois do que vimos faz sentido, mas antes do jogo começar poderia parecer estranha.
Todas as opções, enfim, todo este tipo de opções dos treinadores podem correr bem, podem correr mal. Agora, não há dúvida de que Jorge Jesus é um treinador muito, muito experimentado, que tem olho para quem pode acrescentar valor à equipa. Nem sempre, evidentemente, estas experiências correm bem. Correu muitíssimo bem. Não há dúvida que Ruben Ribeiro veio trazer coisas novas ao jogo. Isso é muito importante. A qualidade técnica dele era indiscutível e continua a ser, obviamente, porque isso é uma coisa que nasce com ele e desenvolveu-se naturalmente. A questão tática era, digamos, a grande incógnita, não é? Ele colocou o segundo avançado. E não há dúvida que Ruben Ribeiro teve uma belíssima estreia, uma estreia de topo. Não é por acaso que Alvalade estava praticamente toda de pé a aplaudir quando foi a substituição, porque não há dúvida de que ele, enfim, ele exibiu-se muitíssimo bem e é muito influente logo no primeiro golo, porque ele tem, e aliás é curioso verificar que o Aves ainda foi mais longe do que aquilo que eu tinha dito aqui. Nos grandes adeptos total falou-se que o Braga, que o Aves habitualmente joga com três defesas. Eu tinha a certeza que não se iria apresentar assim em Alvalade. Eu até falei numa linha de quatro e numa linha média de cinco e apenas com um avançado à frente. Uhum. Na realidade foram cinco defesas, quatro médios e um avançado. Portanto, ainda foi mais significativa a forma como o Aves defendeu.
Mas isso não impediu a equipa de surgir na primeira parte tentando dividir o jogo com o Sporting e criando até algumas oportunidades.
Claro que não, seja, e é bom lembrar.
Tornou
bom
o jogo interessante, apesar
muito
dessa arrumação mais cautelosa, digamos assim.
Sim, claro, e era previsível isso, e eu acertei quase em cheio, ainda foram mais longe do que eu tinha imaginado, porque evidentemente era um jogo que o Aves tentaria tudo por tudo para não perder. Aliás, eles precisam naturalmente de pontos com muito pão para a boca, e consequentemente iriam fazer tudo e mais alguma coisa.
Eu diria que é uma equipa que mais do que pontos nesta altura precisa de consistência exibicional.
E pontos. Eles não estão bem classificados. Uhum.
Claro, eu sei, eu percebo,
não é? Pronto, e portanto estão em antepenúltimo. Uhum. Os dois últimos ainda não jogaram, portanto ainda muita coisa pode acontecer. Vamos ver o que é que acontece. Mas não há dúvida de que o Aves
valorizou a vitória do Sporting, não é?
Valorizou imenso e conforme eu tinha dito, era necessário encarar este jogo com uma máxima concentração, porque é bom não esquecer que o Aves, a meio da semana, joga contra o Rio Ave. O Rio Ave era completamente favorito, estava a ganhar por 3 3-1 aos 89 minutos, e o Aves, em 2 minutos, consegue empatar o jogo, ir a prolongamento e até pôr-se em vencedor. Depois, o meu Gelson Dalla, eu digo o meu porque eu gosto muito desse jogador, para além de ser do Sporting, empata, faz o 4 igual, e depois nos penaltis, enfim, o Aves conseguiu a passagem para as meias finais da Taça de Portugal. E eu continuo a pensar, conforme diz nos grandes adeptos do Total, que o grande objetivo do Aves, que agora ainda para mais está numa posição de favorito frente ao Caldas, é efetivamente estar no Jamor e, quem sabe, sair vencedor da Taça de Portugal, porque seria algo absolutamente inédito e absolutamente extraordinário, não é? Uhum. Porque num jogo, nós sabemos que em futebol tudo pode acontecer. Em dois é mais difícil, mas num jogo tudo pode acontecer e, consequentemente, o Aves deve estar muito focado nessa competição. Uhum. Agora, não pode cair para a Segunda Liga. Bom, portanto, tem aqui, sim, digamos, uma dupla responsabilidade, um duplo desafio. Uhum. Só para terminar, relativamente ao Sporting, não há dúvida de que o Sporting manifestou, mais uma vez, uma enorme segurança competitiva, uma grande intensidade, esteve muito bem, mais uma vez não sofreu golos, a sua defesa, estiveram francamente bem, e Bas Dost, mais uma vez, conforme no fundo eu também tinha falado, mas isso, enfim, não é propriamente difícil, os números de Bas Dost são absolutamente extraordinários, basta ver o número de jogos e o número de golos que ele tem ao serviço do Sporting, em que já ultrapassou o número de golos de Slimani com muito menos jogos jogados, é uma coisa absolutamente notável, e com um hat-trick fabuloso a demonstrar toda a sua qualidade, e o Sporting mais uma vez a demonstrar toda a sua consistência e a merecer amplamente neste momento ser o primeiro classificado
provisório, obviamente. Para que o Porto jogue. Obviamente. Miguel, há essa vantagem do Sporting numa exibição relativamente conseguida, onde se percebeu, enfim, não sei se é uma boa ideia para lermos aquilo que o Sporting faz contra o Desportivo das Aves, que a ideia de futebol de Jorge Jesus para a equipa está perfeitamente consolidada, mas de repente há um novo protagonista que chega, joga de olhos fechados e executa aquilo que o treinador pretende. É um plantel quase perfeito para a abordagem da segunda volta?
É um plantel reconhecidamente muito, muito, muito calçado, muito, muito competitivo, com muitas opções. Enfim, eu acho que os clubes portugueses não se podem dar ao luxo de ter plantéis de luxo. Mas é um plantel muitíssimo equilibrado. E acho que o Ruben Ribeiro, que é um jogador que eu gosto muito e, portanto, também de forma pouco, nada disfarçada, disse-o publicamente, gostaria de o ver no Porto, inclusive quando se falou nessa hipótese. Uhum. Aliás, julgo que ele é portista, mas isso tem pouco a ver com o caso neste momento. A verdade é que é um jogador que eu aprecio imenso, é um jogador com maturação suficiente, com a competitividade e com a cabeça no sítio que se calhar não teve noutros tempos da sua carreira.
Eu depois, no final, só queria dizer uma coisa relativamente a isso.
E portanto dizer que o Ruben Ribeiro é uma excelente, de um ponto de vista, contratação para o Sporting, e acho que o Jorge Jesus fez muitíssimo bem em ter lançado neste jogo. Enfim, agora especula-se sobre alguns, eu não especulo nada sobre isso, acho que é um absurdo especular sobre a questão do balneário, se entrou bem, se entrou mal, se quer. Viu-se como os jogadores festejaram com o Ruben Ribeiro, e acho que o Ruben também é merecedor nesta fase da sua carreira de entrar bem, de confiança, de ir para um grande e fazer de porventura o contrato da sua vida e ser feliz agora ao mais alto nível, se me permite. E, portanto, é um jogador que na Liga Portuguesa já tinha tido 3 assistências contra o Braga, contra o Portimonense, contra o Boa Vista, faz mais uma assistência para o golo agora num passe, num cruzamento teleguiado para o Bas Dost. É um jogador que manifestou já uma enorme complicidade com o Bruno Fernandes, uma mais-valia, portanto, que eu julgo que Jorge Jesus fez bem em ter lançado num jogo destes. Enfim, acabando por dar confiança ao jogador, se ele não a tinha, embora ele tenha provado em muito no Rio Ave ultimamente, mas também aos sócios, alguns adeptos que duvidariam da real valia do Ruben Ribeiro para integrar o plantel do Sporting.
Uhum, o que de resto levou o presidente do Sporting a fazer uma declaração sobre isso, dirigindo-se justamente aos mais céticos ou que punham em causa a qualidade dele para entrar e jogar. Portanto, desse ponto de vista, foi um bom jogo para Jorge Jesus e para Ruben Ribeiro. Obviamente para o Sporting também, que ganhou os 3 pontos.
E um bom jogo do Desportivo das Aves, já agora, Tiago. O Desportivo das Aves na primeira parte.
Queria perceber se ainda havia alguma coisa a acrescentar.
Sim,
antes
em relação ao jogo, o Sporting faz o que lhe compete, mas o Aves esteve muitíssimo bem. Cria a primeira oportunidade do jogo aos 11 minutos, no momento em que o Rui Patrício defende com os pés. Depois aquela bola à barra com estrondo no fim da primeira parte.
E a idade de Salvador Agra.
E sem dúvida. Portanto, parece-me que este Desportivo das Aves cresceu também com a confiança que porventura a eliminação que conseguiu frente ao Rio Ave, a eliminação do Rio Ave na Taça de Portugal, lhe deu.
Uhum. Telmo, e na sua perspectiva, há algo mais em torno deste jogo, ou devemos centrar de facto a atenção no facto de Ruben Ribeiro chegar, fazer 2 treinos, pegar na camisola 7, que é obviamente importante, é de Figo, desde logo, e jogar.
Mas vários pegaram e não lhe pegaram bem.
Acho sim, que é um número maldito.
É um número maldito, exato.
É a ideia que eu tenho. É corajoso.
É a ideia que eu tenho, sim. Por isso mesmo é que eu estou a sublinhar esse aspecto.
Não, enfim, em relação a isto, dizer que enfim, o resultado não sofre de contestação, como é evidente, mas, enfim, também não vou fazer aqui uma análise a dizer que o Aves facilitou e que não sei o quê, porque ai, não como se percebe, nada. Eu não gosto disso.
Bom, não facilitou,
não gosto disso,
não é?
E é feio. E é feio.
Eu também não disse isso.
Ninguém disse que o Braga facilitou.
Ninguém disse que o Braga facilitou.
Não. E depois vinha nas cartilhas todas.
Com fraca intensidade e fraca intensidade competitiva.
Nas vossas cartilhas. Pronto, vamos lá. Não vou dizer isso. Vou dizer, até porque seria muito injusto para o Aves.
Na verdade,
o Aves entrou melhor no jogo até. O Aves dá ali um período inicial do jogo em que até podia ter marcado. O Aves entra muitíssimo bem no jogo. Depois o Sporting faz o golo. De facto, uma excelente execução individual do Ruben Ribeiro e depois o Bas Dost como finalizador, que é a fazer o golo. E depois o Aves tenta reagir. Eu acho que o Aves talvez pudesse até ter reagido, talvez com alguma felicidade pudesse ter chegado ao empate. Aquele jogador, como é que ele chama? O Hamilton, não é? Quer dizer, faz um comando que estoura na barra. Sim. Quer dizer, é alguma infelicidade até do Aves ali, não é? Uhum. Aquela cabeçada à barra é alguma infelicidade do Aves. O Aves podia ter chegado ao empate e depois há um penalti que acaba por desequilibrar o jogo e matar o jogo de alguma forma a favor do Sporting. O penalti, na minha opinião, tal como um lance que aqui já falámos a favor do Benfica no Benfica Sporting, tal como o lance a favor do Aves na primeira parte, eu acho que é penalti. Acho que quando muito é que houve alguma dualidade de critérios, porque o penalti a favor do Sporting foi marcado e era penalti, um que podia ter sido marcado a favor do Aves não foi marcado. Mas pronto, não interessa para o caso, o penalti é assinalado, o Sporting faz o 2-0 e eu acho que realmente a partir daí o Aves já não teve a mesma capacidade de resposta e de luta e a segunda parte acaba por ser depois o resto do jogo bastante tranquilo, com o Sporting a controlar as operações e a controlar o jogo, e acaba depois já no mesmo acho que em período de descontos até, não é? Por fazer aquele último golo, o terceiro hat-trick do Bas Dost, quer dizer, portanto o resultado não merece contestação. Um resultado, à semelhança do que eu disse em relação ao jogo do Benfica, que não espelha algum equilíbrio que houve enfim, com alguma infelicidade ou com alguma coisa, o Aves podia até ter causado mais dificuldades em Alvalade. No entanto, a vitória é justa, quer dizer, as equipas, obviamente, há uma equipa que é superior à outra e, portanto, não há contestação por aí.
Eu já me queria acrescentar algo em relação à observação do Miguel sobre o Ruben Ribeiro, sobre o portismo do Ruben Ribeiro, ou o alegado portismo do Ruben Ribeiro, era isso?
Porque nós sabemos, enfim, que Ruben Ribeiro é um jogador com uma cabeça um bocadinho, por vezes, instável, muito emocional,
loira,
muito emotivo.
Tem uma cabeça loira.
E não há dúvida nenhuma de que quem ouviu a flash sobre ele percebeu que os jornalistas, naturalmente, pegaram por aí e falaram exatamente nessa questão do portismo, colocando enfim, na linha de fogo, digamos assim,
não tem mal
o facto, não, absolutamente nenhum, mas o que eu achei relevante foi, eu compreendo perfeitamente as perguntas, no sentido de que o Porto se tinha intrometido na contratação do jogador e que tinha perdido, e portanto, o que é que ele tinha a dizer sobre isso? E ele, muito, muito claramente, disse que isso eram águas passadas e, portanto, o que importava é que estava no Sporting. E depois houve uma pergunta muito curiosa, então, e fez a opção correta, e ele respondeu afirmativa e perentoriamente, sim. Portanto,
é que ele havia
gostava de
dizer, saber mais. Não estou aqui, mas estou muito justo.
E a forma como ele foi acarinhado pelos jogadores mostra que ele está perfeitamente integrado e bem integrado. Claro. Relativamente ao Telmo, só dizer muito rapidamente que, efetivamente, o penalti sobre o Gelson é completamente penalti, não vejo rigorosamente algum
jogo.
Sobre o Gelson em Alvalade é completamente penalti, a razão pela qual é marcado, e muito bem, que mais uma vez o árbitro vai ver as imagens para confirmar um outro penalti, neste caso sobre o Bas Dost, e mais uma vez não confirma, tudo bem, portanto, quer dizer, o Sporting nesse aspecto tem pouca sorte, e já agora, só apenas retificar o facto de o suposto penalti sobre o Jonas em Braga, ele está offside, e não é no final da primeira parte, é no início da segunda, isso que fique claro, portanto foi um lapso do Telmo, da mesma forma que o gol do Bas Dost não é nos descontos,
Vamos avançar. Vamos avançar. Miguel, Vitória Moreira de Cónegos é o que temos em termos de futebol jogado da semana do Futebol Clube do Porto. Também as declarações de Sérgio Conceição ainda em relação a Rui Vitória, admitindo que não devia ter dito o que disse e depois retomando ainda esse confronto com o treinador do Benfica. Sobre a Vitória e Moreira de Cónegos, impressões rápidas?
Sim, acho que é importante.
E o que dizer sobre Sérgio Conceição, já agora para terminar?
Sim, é importante falar um bocadinho sobre esse jogo, porque é um jogo que leva o Porto à meia-final da Taça de Portugal. E somando o Porto com esse jogo, vamos ver o que é que acontece daqui a cerca de uma hora, né? Mas 18 jogos sem perder, 9 vitórias seguidas e, portanto, um triunfo inequívoco, onde o Sérgio Conceição promoveu 7 alterações na equipa relativamente ao último jogo. Vimos como o Layún foi eficaz no meio-campo do Porto, vimos como o Hernani também provou como titular. Infelizmente fomos confrontados com a lesão de Brahim ao intervalo, que leva a que ele não possa estar neste jogo que já se segue com o Estoril, e também Marega ligeiramente tocado, o que, enfim, mais uma vez põe em causa a necessidade, põe em cima da mesa aquela necessidade que o Porto sente e que só não conseguirá, por falta de capacidade económica neste momento, de se reforçar com uma ou duas pedras-chave para o que aí vem, e o que aí vem é muito, são todas as competições onde
o
Porto está envolvido.
E os jogos todos com o Sporting, como já se percebeu. Sim, Miguel, Sérgio Conceição foi errático naquilo que disse?
Não, eu acho que Sérgio Conceição esteve bem, no sentido em que achou que se cedeu relativamente à comparação.
Sim, e, portanto, a imagem que escolheu.
Sim, e portanto diz que foi infeliz, mas mantém, obviamente, o que disse e no que diz respeito à verdade desportiva, à competição e infelizmente, à falta de capacidade, e aí não é exclusivo do Rui Vitória, é quase um exclusivo de todos, se me permitem, em relação à forma como vêm as arbitragens e não conseguem dizer a mesma coisa consoante são beneficiados ou prejudicados. Agora, também, no campo dos treinadores, e muito rapidamente, lamentar também as declarações de Abel, treinador do Sporting de Braga, que, em uma forma pouco normal, até um bocadinho, enfim, difícil de acreditar, diz que não conhece pessoalmente Sérgio Conceição, quando trabalhou com ele durante vários meses.
Na mesma semana que fez os elogios que fez Rui Vitória. Enfim, ainda Abel, neste programa. Pó, Telmo, queria ouvi-lo sobre a questão, a forma como o Sérgio Conceição voltou ao tema, à troca de declarações com o Rui Vitória.
Em relação ao Abel, dizer que ele, de facto, ia um bocadinho ao contrário do que foi dito.
Mas tem que ser rápido.
O Abel, em relação ao jogo, este jogo disse que, sobretudo, o problema do Braga tinha sido a qualidade de passe. Uhum. Portanto, não só aquilo que foi dito sobre erros não forçados. Em relação, e fala bem o Abel tem uma postura muito correta, isso parece-me bem. Em relação ao Sérgio Conceição, eu disse aqui a semana passada que todo o bate-boca sobre é coerente, não é coerente, queixou-se uma vez, não se queixou da outra, o próprio Sérgio Conceição já disse deixou os árbitros em paz e depois queixou-se imenso logo a seguir. Portanto, todo esse bate-boca pode fazer sentido e não tem nada de mais. A única coisa que não fazia sentido para mim, disse eu aqui a semana passada, era ofender. Eu acho que Sérgio Conceição foi ofensivo em relação ao Rui Vitória.
E acha que ele percebeu isso?
Todos os adversários do Benfica e do Sporting, na altura, acharam muito bem que ele não tinha ofendido nada e achavam muito bem.
Eu acho que ele não ofendeu.
E agora, acham muito bem que ele se tenha retratado em relação ao que disse. Portanto, quer dizer, acho que vai haver uma dificuldade.
Que utilizou.
Acho que vai haver uma dificuldade, mas não é minha.
Mas eu não achei muito bem.
Não, tu não disseste nada sobre isso, foi Miguel.
E também não disse que achei muito bem.
Disseste, não, está correto, não ofendeu nada.
Acho que não ofendeu.
Podemos repescar a gravação. Pronto, não ofendeu. Mas ele acha que ofendeu. E, portanto, tu tens que ver quando é que concordas com ele. Se é quando ele ofende ou quando ele se retrata.
Ofendeu.
Foi excessivo, não devia ter dito aquilo e foi excessivo. Então pronto, mas o que eu disse é que ele tinha sido excessivo.
Foi
exatamente o que eu disse,
não
é que ele tinha sido excessivo.
Muito bem.
O que eu disse foi, o bate-boca, tudo bem, quando ele me chamou boneco e não sei o quê, foi excessivo. Uhum. Foi o que eu disse.
Pronto,
e ele também acha que foi. E portanto, tu vais ter uma dificuldade, que é saber quando é que ele está bem, se é quando diz ou quando se retrata do que diz.
E o Sérgio Conceição acha que fechou. Telmo, acha que fechou bem a questão, enfim.
Tiago, basta nós recordarmos como é que foi.
Mas no minuto que falta.
Acha que recordar como é que foi no Olhanense, como é que foi na Académica, a própria saída do Nantes. O Sérgio Conceição tem um longo historial deste tipo de declarações excessivas, de cabeça quente, depois volta atrás, depois não sei o quê, e provavelmente vai continuar. Olha, eu estou muito identificado e muito contente e muito orgulhoso da postura do Rui Vitória, que eu acho que tem sido sempre um senhor, por isso mesmo ganhou este ano o tal
também
prémio,
acha que esteve bem esta
o tal
semana,
prémio
para
Arturo
terminarmos.
Agostinho, acho que tem estado sempre bem e eu revejo-me completamente
na atitude do Rui.
Pode, Jaime, mas tem que ser mesmo
não é
breve.
Problema meu.
Queria ouvi-lo ainda sobre o Porto Sporting da Taça,
agora,
mas já não vamos
já agora
ter tempo.
Para repor as coisas, não é?
Ponha com brevidade, por favor, dando-nos a opinião.
Verdade sobre a questão, obviamente que entendo que Sérgio Conceição foi longe demais, não esteve bem, digamos que a imagem que ele utiliza para qualificar Rui Vitória. Não é bonita, obviamente que não. Agora, também não podemos deixar de tomar em devida nota o facto dele se retratar. Porque muitas vezes não se retratam.
É pior do que não dizer
e, portanto, é,
claro,
nesse aspecto...
Ficamos com essa ideia, Jaime.
Há que se salientar essa questão.
Essa atitude dele. Muito bem. E avançamos para o melhor e o pior da semana, onde eventualmente pode estar esta questão, este tema. Impressões finais da semana que passou, em síntese, e Miguel, no pior, para começar.
O pior, as declarações de Abel sobre Sérgio Conceição, dizendo que não o conhece pessoalmente, quando trabalhou com ele durante vários meses. A atitude do Braga, também frente ao Benfica, estranha, basta ver os erros, todos os fóruns de adeptos do Braga, daqueles que são verdadeiros bracarenses, apontando tantos e tantos erros ao seu clube. Esta cultura de violência, né, das claques do Sport Lisboa-Benfica, enfim, infelizmente a manter-se jornada após jornada, com a complacência do IPDJ, agora em Braga, com cadeiras arremessadas para fora do estádio, pondo em perigo a vida das pessoas. Também esta mitologia à volta da lesão de Kleber, que depois acaba por ser operado a uma hernia inguinal, e o castigo de Luís Gonçalves de 15 dias, que depois acaba por aparecer quando já cumpriu mês e meio de suspensão.
Telmo, o pior da semana?
Pior, enfim, um discurso que temos ouvido, continuamos a ouvir, que procura sempre que o Benfica tenha uma vitória com mérito. O que é que faz? Tenta desvalorizar o estádio do Benfica, seja o Braga, seja o Tondela, seja o que for, quando a maior parte dos treinadores, a gente sabe até de onde é que eles vêm, e não é propriamente do Benfica, nem da formação do Benfica. E, portanto, este discurso que, no limite, chega a uma lógica de teoria da conspiração e que é muito errado. Por outro lado, enfim, mais retrato, menos retrato, o discurso ofensivo a chegar aos treinadores, as ofensas dirigidas ao treinador do Benfica, que também são muito pouco aceitáveis. E, por último, e para dar uma nota internacional, a situação e a crise no Real Madrid. Não é um clube que tem ganho tudo, ainda há pouco tempo é campeão do mundo de clubes, tem o melhor jogador do mundo, mas, enfim, está a fazer um campeonato muito mau e agora a perder em casa não lembra a ninguém.
Jaime, o pior da semana.
Mais uma vez esta história do caso dos e-mails, com os dirigentes do Benfica a serem agora chamados pela comissão de inquérito. Vamos ver no que é que isto dá, que é uma tónica negativa que mancha o Benfica desde há vários meses. A questão do Braga Benfica, um Braga muito macio, nada pressionante, isto não tem nada a ver, e também mantenho no meu pior o facto de se tentar extrapolar isto para uma teoria da conspiração. Não tem nada a ver, estamos a analisar cada jogo por si. Naturalmente a violência no futebol, com os chamados casuals do Benfica agora em Braga, que não se portaram nada bem, e o descalabro do Real Madrid, não é? E nesse aspecto acompanho o Telmo, cada vez mais longe da liderança e com a infelicidade patente em Cristiano Ronaldo, é evidente.
O melhor, Jaime?
A exibição e vitórias seguras frente ao Aves num Alvalade muito bem composto por parte do Sporting, a belíssima estreia de Ruben Ribeiro, muito influente logo no primeiro golo, a revelar o seu potencial e a deixar água na boca para o futuro, e as contratações madrugadoras do Sporting, revelando muita atenção e oportunidade em relação ao mercado.
Além de Ruben Ribeiro, à espera que Wendel jogue nesta segunda metade da temporada,
a seu tempo.
Telmo, o melhor da semana?
Melhor da semana, olha, vou fazer aqui um destaque até pela vitória tática e pela forma como tem sabido responder a tudo, inclusive às ofensas. Rui Vitória, talvez a figura da semana. Depois o Benfica, boa exibição em Braga, num jogo que era muito exigente, um jogo grande da jornada, não é? Jonas, Servi, Sálvio, Krovinovic, já falámos, portanto não me largo. Obviamente também destacar, nós, quem gosta de futebol e gosta sobretudo de discutir futebol, saudar a boa estreia do Ruben Ribeiro. É só uma estreia, vamos ver como é que será o futuro, mas uma boa estreia de um jogador realmente a merecer esta oportunidade. E depois, a propósito de grandes jogos de futebol, extraordinário Liverpool-City, com a primeira derrota do City, fabuloso, e uma enorme exibição de Liverpool e dos Reds.
Equivalente só o Aves Desportivo, o Desportivo das Aves Rio Ave, queria dizer. Miguel, o melhor da semana.
A passagem do Porto à meia-final da Taça de Portugal, naturalmente o Caldas e também o Sporting e o Desportivo das Aves por terem conseguido também passar, fazendo história na Taça. Ruben Ribeiro no Sporting, uma excelente estreia por aclamação. As explicações de Sérgio Conceição relativamente às afirmações preferidas sobre o Rui Vitória e sobre os limites da verdade desportiva, sendo que espero que o melhor ainda esteja para vir e refiro-me, obviamente, ao jogo do Porto daqui a pouco, o Estrela.
Exatamente. Quase a terminar esta jornada, um dos jogos que encerra esta jornada, o Porto com o Estoril, o outro é o Moreirense, Vitória de Setúbal, com atenção na emissão da Antena 1 dentro de instantes e noite dentro. Seguimos para a próxima jornada, onde vamos ter Vitória de Setúbal Sporting Porto Tondela, na sexta-feira à noite, Marítimo Bolenses, Benfica Chaves, Portimonense Braga no sábado e depois no domingo, Aves Passo de Ferreira, Feirense Moreirense, Rio Ave Boa Vista, Vitória de Guimarães, Estoril Praia. Destes jogos, o Benfica Chaves, que é transmitido na BTV no próximo fim de semana, vai merecer um pré-match, atenção especial, no frente a frente dos grandes adeptos, Sebastião Imaginário e Telmo Correia, na análise que farão quinta-feira às 7 da tarde. A ver se for assinante do canal do Benfica, na BTV lá estaremos, e a ouvir-nos aqui nas emissões que fazemos, Grandes Adeptos Total, onde falam todos ao sábado às 2 da tarde, e o clássico de regresso na próxima segunda-feira. Boa semana, seja um grande adepto.